no Instagram, @noticiasagricolas. As notícias mais curtas, mais relevantes do dia, tudo para que você fique bem informado. No Facebook, o conteúdo do Notícias Agrícolas também colocado de forma prática.
Bom dia, você está acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação com o programa Realidades da Safra. Um momento para você, produtor rural, participar com a gente e ajudar a gente a construir um cenário, mostrar o quadro do que está acontecendo nas lavouras das mais diferentes regiões produtoras do Brasil para todas as culturas que estão se desenvolvendo neste momento. Para isso, a sua participação é muito importante. Além de enviar a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo, também deixa aqui o seu comentário no YouTube, mande o seu nome, a região de onde você fala e como é que está o desenvolvimento das lavouras por aí, como é que está o clima aí na sua região, para a gente ir juntos montando esse quadro, montando esse cenário real do desenvolvimento das lavouras. No programa de hoje, vamos visitar algumas das principais regiões produtoras do Brasil, justamente para desenvolver esse cenário, para verificar como é que está esse desenvolvimento das lavouras. Vamos para o Mato Grosso, vamos para Nova Chaventina, conversar com o presidente do Sindicato Rural do município sobre o desenvolvimento da safra de soja por lá, expectativa de começar a colheita no começo do próximo mês, no comecinho de fevereiro. Também vamos lá para o Paraná, conversar com o engenheiro agrônomo do Deral, para fazer um balanço de como é que estão essas lavouras de verão de soja, milho, as expectativas para a segunda safra também no estado paranaense. E vamos também para o Mato Grosso do Sul, conversar com o representante da ProSoja estadual para verificar o desenvolvimento lá no estado sul-mato-grossense, que é um dos estados que vem sofrendo bastante com a seca, com temperaturas elevadas, com essas condições climáticas para a soja. Para a gente começar, então, a entender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras nessas diferentes regiões do Brasil, vamos começar o nosso giro de imagens que vocês produtores enviaram para a gente aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Realidades da Safra, começando pela Lia Katzer, produtora rural lá de Jataí. Ela conversou com a gente na última segunda-feira, mostrou as lavouras se desenvolvendo bem lá na região, que tem recebido bastante chuva até este momento. Mas aí, até como reflexo dessa chuva e umidade, a pressão de doenças tem se elevado lá na região, inclusive com casos de mofo branco na soja, como essas imagens que a Lia mandou para a gente, mostra as lavouras lá da região de Jataí apresentando essa pressão de doença, pressão de mofo branco neste momento lá em Goiás. Outro que mandou imagens para a gente foi o Dilton Borges. Ele é lá de Patos de Minas, em Minas Gerais. Ele mostra as lavouras de soja da região. Região de Minas também tem recebido bastante chuva, mas ao contrário de Jataí em Goiás, a chuva tem prejudicado o desenvolvimento, inclusive trazendo perdas em algumas lavouras, como o Dilton mostra aí para a gente, lavouras que foram impactadas com excesso de chuvas em alguns momentos por lá e tiveram perdas, tiveram quebras das plantas diante dessa pressão de chuvas, dessa pressão de umidade, região de Patos de Minas, lá em Minas Gerais. Agora, mudando um pouquinho esse cenário da chuva para a seca, vamos lá para o Paraguai. A Karine Collin, lá da região de Itapuá, no país do Paraguai, mandou essas imagens, lavouras sofrendo com a falta de umidades, precisando de chuvas. Na última semana, na quarta-feira passada, a gente fez um programa especial aqui do Realidades da Safra para mostrar justamente o que está acontecendo lá no Paraguai, mostrando essa situação de falta de chuvas que a Karine mostra aqui para a gente nessas fotos. Outro que também compartilhou com a gente essa situação lá no Paraguai foi o Paulo Hertal. Ele é lá de Casapá, no Paraguai, mandou uma situação semelhante à da Karine, que ela compartilhou aqui com a gente, essa seca do Paraguai. Inclusive, na última quarta-feira, o Carsten Friedrichsen, vice-presidente da APS, que é a Associação dos Produtores de Soja, Grãos e Oleaginosas lá do Paraguai, conversou aqui com a gente do Realidades da Safra, destacou esse desenvolvimento ruim da soja paraguaia, inclusive já tendo perdas consolidadas, aquela expectativa inicial de passar de 10 milhões de toneladas produzidas de soja no Paraguai, não deve acontecer, a produção deve ser menor nesse ano lá no país vizinho, lá no Paraguai.
Olha a situação.
Outra região
dos lavouros
do Brasil, que também está sofrendo com essas condições de clima, especialmente a falta de chuvas, é a região de Itacurubi, lá no Rio Grande do Sul. E aí esse vídeo mostra justamente esse cenário de falta de chuvas, falta de umidade, lavouras bastante secas nessa região gaúcha. Inclusive, na última sexta-feira, tivemos um programa especial aqui em Realidades da Safra, lá do Rio Grande do Sul, conversando com produtores, lideranças do estado, para mostrar justamente essa falta de chuvas e esses impactos das lavouras gaúchas para a safra de soja. Você também pode participar com a gente desse quadro, mandando a sua foto, o seu vídeo, a sua imagem, para mostrar para a gente como é que está o desenvolvimento da lavoura aí na sua região. Para isso, você pode mandar a sua imagem tanto para o Instagram oficial do Notícias Agrícolas, o @noticiasagricolas, ou também para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19-997-67-0241, 19-997-67-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você mandar a sua foto, seu vídeo, sua imagem, para ajudar a gente a construir esse retrato do desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do Brasil. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, que hoje a gente vai... Vamos aproveitar então para verificar um pouquinho a página do Realidades da Safra lá no site do Notícias Agrícolas, porque eu acabei de destacar para vocês que a gente teve esses programas especiais na última semana, o pessoal que participou com a gente até na última segunda-feira. Lá no site do Notícias Agrícolas, no menu inicial, vai ter essa opção dos safras. Lá você vai abrir a página oficial do Realidades da Safra, seja o porta-voz da sua safra, e lá você vai acompanhar todas essas informações que a gente compartilha com vocês aqui no programa. Começando pelos vídeos da edição anterior, mas se você clicar ali naquele botão mais vídeos, embaixo dos vídeos que está sendo destacado ali pelo mouse, você vai acompanhar todos os vídeos do Realidades da Safra, inclusive essas edições anteriores que eu comentei, você pode acompanhar como é que está essa situação nas regiões brasileiras. Você também vai ter acesso a todas as notícias que a gente traz aqui no programa, trazendo esse desenvolvimento das culturas nas mais diferentes regiões, mais diferentes tipos de cultura, tem ali notícia da canola, do centeio, do milho, a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui na nossa programação essas atualizações, essas notícias para você acompanhar. É o Realidades da Safra, lá dentro do site do Notícias Agrícolas, ali naquele menu, na parte de cima da tela que você está acompanhando, tem o menu Safra, é ali que você entra para acessar essa página especial do Realidades da Safra dentro do site do Notícias Agrícolas. Mais uma vez eu vou reforçar o convite para você participar com a gente, tanto mandando a sua imagem, a sua foto, seu vídeo, para o Instagram oficial do Notícias Agrícolas, para o nosso WhatsApp, o 19997670241, e também mandando o seu comentário aqui no YouTube, ao vivo para a gente, mandando a sua cidade, a sua região, e como é que está o desenvolvimento das lavouras aí para você, para a gente juntos ir montando esse quadro, montando essa realidade do desenvolvimento da safra brasileira nas mais diferentes regiões do Brasil. Dando sequência à nossa programação, vamos verificar então como é que estão essas notícias com relação ao desenvolvimento das lavouras, ao desenvolvimento das safras no Brasil, no Notícias da Safra. Vamos começar então olhando para os dados oficiais da Conab. Ontem, na terça-feira, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou as suas novas estimativas de safras de grãos aqui para o Brasil, esperando um aumento na produção de grãos brasileiros para 322 milhões de toneladas nessa primeira safra. Os agricultores brasileiros deverão colher 8,2% a mais do que na safra anterior, de acordo com os dados oficiais da Conab. Olhando ali agora para cada cultura individualmente. Primeiro, olhando para a soja, a expectativa é de uma produção de 166,33 milhões de toneladas, o que seria 18 milhões de toneladas acima do produzido na safra passada. A Conab explica que após um ano de quebra na safra, o atual ciclo tende a recuperar a produtividade média das lavouras. As condições climáticas no período analisado vem favorecendo a cultura até o momento, mas a Conab ainda mantém as atenções para os efeitos do comportamento climático até a finalização dos trabalhos de colheita, é a explicação dos técnicos da companhia. Olhando para o milho, a expectativa da Conab é uma colheita de 119,6 milhões de toneladas nesse ciclo 24-25, o que seria 3% acima da temporada anterior. Para a primeira safra do milho, a expectativa é uma redução de 6,4% na área plantada, mais uma produtividade média crescendo 4%, chegando, portanto, a 6 mil quilos por hectare. Com isso, a expectativa de colheita é de 22,53 milhões de toneladas, enquanto isso, o plantio da segunda safra deve ter início a partir deste mês, se estendendo até abril, de acordo com os dados da Conab. Conab também atualizou as expectativas para o arroz. onde o plantio é estimado em 1,75 milhão de hectares, o que é um crescimento com relação à safra passada, um crescimento de 8,5%. Além de maior área semeada, a Conab também espera uma recuperação na produtividade média das lavouras, saindo de 6.584 quilos por hectare para 6.869 quilos por hectare, o que nessa combinação de mais produtividade e mais área plantada deve levar a um aumento de 13% na produção brasileira de arroz para esse ciclo 24-25. Por fim, a Conab também atualizou as expectativas para o feijão, mostrando também um crescimento de 4,9% na expectativa de produção, chegando a 3,4 milhões de toneladas, o que seria a segunda maior safra dos últimos 15 anos para o feijão brasileiro, perdendo apenas para a temporada 2013-2014. A Conab explica que o resultado acompanha tanto o incremento de área como de produtividade, já que apenas na primeira safra do feijão, a colheita tende a apresentar 15% a mais com relação às últimas estimativas representado no ano passado. Então a Conab estimando um aumento de área e de produção nas principais culturas de grãos brasileiras aqui para esse ciclo 24-25. Ainda olhando para a Conab, mas para as expectativas de plantio e de colheita dessa safra. A Conab divulgou também nessa semana como é que está o andamento das lavouras aqui no Brasil para as principais culturas. Começando pela soja, a Conab indica colheita em 0,3% da expectativa total de cultivo, com avanço especial para Bahia com 2% colhido, Mato Grosso com 7% e Mato Grosso com 0,7% e Mato Grosso do Sul com 0,5%, os estados que já iniciaram essas atividades, que no mesmo período do ano passado já somavam 1,7%, então o início de colheita atrasado para a soja nessa safra 24-25 aqui do Brasil. Olhando também para o milho de verão, a expectativa da Conab aponta uma colheita de 2,3% até este momento, com o início das atividades concentradas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, ao mesmo tempo que o plantio da segunda safra, da safrinha, já registra 0,2%, com o início principalmente no Mato Grosso, 0,4% dessa área plantada até este momento. Atualizações também para o feijão, com a colheita da primeira safra passando dos 24%, quase chegando a 25% nas estimativas da Conab, e aí a colheita do feijão mais adiantada do que o registrado na safra passada para este mesmo período, cerca de 2 a 3 pontos percentuais acima, mais rápidos atividades neste ano com relação ao ano passado. Conab também atualizando o arroz, que chegou ao final do seu plantio e já tem até alguma colheita acontecendo, especialmente em estados menos tradicionais desse cultivo, olhando para o Maranhão, Mato Grosso, Goiás, já tem atividades de colheita para a safra de arroz desse ciclo 24-25. E aí, olhando o algodão, a Conab também atualiza o plantio dessa safra brasileira do algodão em 33%, um avanço com relação à semana passada, levemente atrás do mesmo período do ano passado, com alguns estados já encerrados essas atividades, especialmente Piauí e Mato Grosso do Sul, trabalhos também bastante avançados em Goiás, Maranhão, Bahia e chegando a 18% no Mato Grosso, que é o principal estado cultivador do algodão aqui no país. Vamos seguindo o nosso giro de notícias, olhando agora para as condições do café, porque os técnicos do CPEA atualizaram as suas expectativas para essa safra, olhando especialmente para as condições de chuvas em algumas regiões lá do estado de Minas. As chuvas ocorridas em praticamente todas as regiões produtoras brasileiras de café continuam sendo, no geral, favoráveis às condições das lavouras e dos tratos culturais, incluindo adubações e aplicações de defensivos, conforme indicam agentes do CPEA. Por outro lado, chuvas em excesso, como o caso da Zona da Mata de Minas Gerais, podem atrapalhar as atividades de manejo. As tão aguardadas precipitações, que quase não ocorreram de abril a setembro, voltam a ser registradas em outubro e vêm se intensificando, sobretudo no verão que começou no Brasil. Os pesquisadores do CPEA ainda ressaltam que o verão chuvoso se faz necessário para uma boa colheita de café em 2025, visto que dificilmente as plantas se recuperarão do seu potencial perdido com o clima em 2024. Continuando o nosso giro, olhando ainda para os dados do CPEA, mas agora olhando para o algodão. Produtores de algodão em pluma iniciam o ano focados tanto no cultivo da nova safra como na comercialização do produto colhido e beneficiado em 2024. Os agentes ouvidos pelo CPEA indicam que estão atentos ao clima no Brasil, especialmente ao excesso de chuvas na região do Cerrado, e as quedas de preços no mercado externo diante da oferta global abundante e de sinais de menor consumo da China, que deve reduzir as suas importações nessa temporada 24-25. Mantendo o nosso giro, agora olhando para outros tipos de cultivo aqui no Brasil, cultivo do centeio ganha o zoneamento agrícola de risco climático ZARC. Isso pode ser um benefício importante para a cultura do centeio aqui no Brasil. O Ministério da Agricultura e Pecuária Mapa publicou o zoneamento agrícola de risco climático ZARC para a cultura do centeio, com a indicação de períodos de semeadura e municípios aptos para o cultivo do cereal em 9 estados da federação, além do Distrito Federal. O zoneamento era uma demanda do setor produtivo e deve ajudar a impulsionar a produção do país. Os estudos levaram em consideração os riscos de geada no espigamento, déficit hídrico no estabelecimento e na fase de enchimento de grãos e o excesso de chuvas na colheita. Por meio da análise de risco climático, foram identificados os ambientes favoráveis para a produção de centeio, considerando as classes de solo, disponibilidade de água, regime climático e o ciclo das cultivares. Os estados que foram contemplados com esse ZARC para o cultivo do centeio são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Bahia e o Distrito Federal. Então, o cultivo do centeio ganhando mais base, ganhando mais força a partir dessa publicação do ZARC por parte do Ministério da Agricultura. Olhando ainda para o mapa e para a ZARC, atualização no zoneamento agrícola para o cultivo da canola, o que pode dar um novo impulso para a cultura, de acordo com o setor ouvido aqui também pelo mapa. Em 2024, o país cultivou 186.240 hectares de canola, especialmente no Rio Grande do Sul, seguido por Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Distrito Federal. O movimento dessa cultura rumo à região tropical pode ser feito com o melhor embasamento técnico, levando em consideração esse novo ZARC da canola para o Brasil. Inclusive, o Gilberto Cunha, agrometeorologista da Embrapa Trigo, coordenou a equipe, foi responsável pela elaboração deste trabalho. O primeiro ZARC para canola foi publicado lá em 2008, com indicação de cultivo para o Rio Grande do Sul e exclusivamente para o setor de sequeiro. Depois foi estendido essas culturas para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Em 2021, o ZARC foi reavaliado, incluindo os sistemas irrigados como alternativa para estados do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, como, por exemplo, o Oeste da Bahia. E agora, em 2024, o ZARC da canola e sistemas de sequeiro irrigado foi elaborado dentro dos padrões da nova sistemática de avaliação disponibilidade de água dos solos em 6 classes, ao contrário da tipificação genética dos solos 1, 2 e 3. O novo ZARC da canola, sistema de sequeiro irrigado, além de riscos de geada no estabelecimento da floração, contemplou o risco da seca em função de cada solo e cada lavoura que será cultivado. Agora, avançando um pouquinho mais com as nossas notícias, vamos olhar para a safra de maçã, porque lá em Minas Gerais, uma região costumeiramente que produz café, tem cultivado maçã e tem obtido bons resultados nesse primeiro cultivo. Foram 30 toneladas na primeira safra. Olhando ali para o sul de Minas, tradicionalmente conhecida pela produção de café, a nova cultura tem ganhado espaço, a maçã geralmente encontrada nas regiões mais frias do país. Resultados animadores, os produtores participaram e finalizaram a colheita da primeira safra com essas 30 toneladas de frutas. A iniciativa abrangeu municípios como Alfenas, Guaxupé, Monte Santo, Guaranésia e Areado, promovendo a compra conjunta de mudas e garantindo assistência técnica aos agricultores. E aí o coordenador técnico da EMATER Minas Gerais, o Clécio Franco, destaca que a produção de maçã exige dedicação e acompanhamento técnico e nesse primeiro ano de colheita, algumas plantas chegaram a produzir 15 quilos de frutos por pé, o que é muito significativo numa cultura ainda em fase de testes nas propriedades dos agricultores. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa, fazendo as nossas entrevistas, recebendo os nossos convidados para contar um pouquinho do desenvolvimento das lavouras em cada região. Esse é o nosso Entrevistas da Safra. Vamos começar o nosso giro então, vamos direto lá para o Paraná, para acompanhar como é que está o desenvolvimento das lavouras dessa primeira safra, da safra de verão. Safra de soja começando a ser colhida no estado, os dados do DERAL atualizados nessa semana apontam 2% das lavouras colhidas até este momento no estado paranaense, expectativa de avanço desses trabalhos a partir de agora, também colheita do milho verão começando, até mesmo o plantio da segunda safra de milho já iniciado lá no estado. A gente vai conversar com o Carlos Hugo Godin, engenheiro agrônomo do DERAL, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Hugo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, sempre um prazer falar contigo.
Nós estamos sem o áudio do Hugo, a gente vai tentar fazer essa... Hugo, você me ouve?
Estou ouvindo.
Agora eu também te ouço, Hugo. Muito prazer, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer é meu.
Hugo, vamos olhar então primeiro para essa lavoura de soja, porque os trabalhos de colheita começaram aí no estado, mas tem muitas regiões com dificuldades de clima, né?
É, exatamente. A gente está começando agora a colheita, chegou a 2% no estado. As principais áreas colhidas estão concentradas no oeste, foram áreas plantadas em setembro, que sofreram um pouco com a seca no começo, já em setembro, novembro não foram meses tão chuvosos. Depois de novembro a gente teve uma regularização das chuvas, porém agora nesse início de ano elas cessaram em algumas partes do estado, e isso tem preocupado um pouco os produtores, visto que só tem uma previsão agora de chuva mais intensa para o dia 17, mais generalizada. Apesar disso, a gente teve chuvas pontuais em algumas regiões, então essas primeiras áreas que estão colhidas já eram esperadas que fossem áreas com produtividades um pouco menores aqui. Se agravou um pouco mais a situação por causa da seca dos últimos dias, mas de qualquer maneira a gente tem uma expectativa de uma boa safra e as produtividades devem melhorar um pouco daqui para frente, até porque parte da região que estava sendo prejudicada já registrou chuvas ontem, e que não foram ainda de uma maneira muito generalizada na região, mas o sudoeste ali já tem algumas áreas com essa situação amenizada.
E quando é que esses trabalhos de colheita devem se estender para mais regiões, avançar mais nessa porcentagem, Hugo?
Acreditamos já que nos próximos dias, janeiro já costuma ser um mês de mais trabalhos mais intensos no final do mês, mas a gente não pode nem dizer que hoje está atrasado, está relativamente normal, até porque o tempo está ajudando, algumas lavouras inclusive tiveram seu ciclo antecipado e com isso a gente está colhendo um pouquinho antes elas, o que não é ideal porque acaba não carregando tão bem os grãos, mas de maneira geral a gente deve ter os trabalhos dentro da normalidade. A volta dessas chuvas também é muito esperada, tem que se confirmar também para garantir que a gente vai ter uma condição boa. E a gente tem observado agora nos últimos dias, né, nas últimas semanas, um declínio das condições de lavouras. A gente tinha mais de 90% das lavouras em boas condições aqui no estado. Nesse último relatório a gente já tinha 83% só, que é um número bastante acima do que a gente observou no ano passado, quando as secas foram mais graves, mas já está muito próximo de quando a gente teve em 2023 uma safra recorde, devendo já possivelmente vir abaixo essas condições dessas lavouras, dessa safra, para a próxima semana, devido à persistência dessa falta de chuvas.
E Hugo, qual que era a expectativa inicial de produção para soja aí no Paraná? Esse número já foi revisado por vocês de alguma forma?
O nosso número atual é o número de dezembro, então a gente fez essa estimativa em meados de dezembro, né, nem final de dezembro. Agora, no final de janeiro, a gente vai atualizar essa expectativa. Já vai vir com números menores, não consigo precisar quanto, mas em função dessas condições que estão piorando das lavouras, fica bem óbvio que não vai ter chegar no potencial em algumas regiões, e aí eu destaco oeste e sudoeste, mas que já são, inclusive, são as mesmas regiões que têm sofrido nos últimos anos com esses plantios antecipados, mas que ainda pode... não ficar muito longe dos 22 milhões que estão estimados hoje de toneladas.
E pensando em comercialização, Hugo, como é que estão as condições para o produtor ir colhendo e comercializando essa safra?
Então, o produtor ele está com preços, se não ótimos, melhores do que tinha nesse mesmo período do ano passado. Não foi um ano bom o ano passado, claro, tem que lembrar disso, mas foi um ano que teve muitos problemas de safra em termos de produtividade. Então, se nesse ano a gente tiver um preço um pouco melhor, tiver uma produtividade um pouco melhor e tiver e já teve, já dá para dizer, um custo um pouco mais baixo, visto que principalmente os agrotóxicos tiveram um menor valor esse ano, apesar dos fertilizantes terem quase equilibrado essa conta, a gente já pode dizer que é uma safra mais positiva em termos financeiros para o produtor do que a gente observou no ano passado.
E pensando na sequência, o já tem plantio de segunda safra de milho acontecendo também, né?
Acontecendo muito timidamente ainda esse plantio, porque justamente pela falta de chuvas. Talvez alguns produtores arrisquem agora, nesses próximos dias, o plantio, já avisando essas chuvas que estão previstas para esse fim de semana, mas de maneira geral ainda não decolou esse plantio do milho, até porque a colheita da soja ainda está tímida. Já tinham áreas que poderiam estar plantadas nesse momento, mas ainda é pouca coisa no estado, não dá para se assustar ainda em função disso, mas se persistir a seca, a gente pode ter problemas futuros com isso.
E aí, como é que está a expectativa para essa segunda safra? Deve ter aumento de área? Esse cenário climático pode impactar de alguma forma também essa decisão do produtor?
Sempre pode. A gente tem hoje uma expectativa de plantar 2,56 milhões de hectares, que é uma área um pouco acima do que a gente observou ano passado, só 1%. No passado foram 2,53%. Isso num cenário de preços que até reagiram bem melhor que os preços da soja, inclusive. A gente tinha preços a R$ 50 no ano passado, hoje esses preços estão a R$ 60, mais ou menos. Então, poderia estimular um pouco mais o produtor a plantar, mas isso não está sendo observado. A gente tem que observar que a área de feijão cresceu muito, que limitou um pouco essa questão do milho segunda, mas que, de qualquer maneira, poderia ter crescido mais, e a gente ainda pode revisar esse número também, visto que talvez o momento não seja de muito ânimo, mas às vezes, por falta de alternativa, o produtor opta por aumentar sua área e plantar porque tem possibilidade. Só que ele vai precisar da ajuda do clima. Então, a gente precisa que as chuvas voltem à normalidade para conseguir fazer esses trabalhos de maneira adequada, que até agora não dá para dizer que estão atrasados, porque é mais ou menos dentro da normalidade esses períodos de pequenas estiagens em janeiro ao longo dos anos, então não foge muito do que a gente já tem observado em anos anteriores.
E a projeção é que dê para fazer esse plantio dentro daquela janela considerada ideal.
Tem até março em algumas regiões para plantar, então, de maneira geral, ainda tem muito tempo, mas é bom lembrar que em alguns municípios esse prazo é bem mais curto, vai acabando em fevereiro, tem alguns que acabam até em meados de janeiro. Então, para esses municípios que têm essa janela mais curta, não pode atrasar a colheita da soja. A gente vai ter que observar daqui para frente como que vai ser isso. Tem algumas, as lavouras de maturação estão um pouco menos do que nos anos anteriores. Compensação, a colheita já andou um pouquinho mais rápido. Essa questão do encurtamento do ciclo pode ajudar um pouco em algumas regiões, mas tudo vai depender de como todos esses fatores se combinam para a gente poder plantar. E caso não possa plantar milho, ainda tem a opção do trigo futuramente, que é uma outra opção que tem sido até deixada um pouco de lado aqui no estado, em virtude do crescimento da área de milho, principalmente se a gente compara com o crescimento da área de milho. É um crescimento muito tímido, o crescimento do trigo, mas que ainda pode acontecer.
Hugo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário inicial de trabalhos aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade.
Acredito que é isso. Só destacando aí que a gente está colhendo a área de feijão também, está com 65% colhido. Nessa região não se planta milho, por isso que não avançou o plantio do milho muito nessa região. Tem sido uma safra muito boa, mas que, por outro lado, tem pressionado muitos preços. A gente está com 65% colhido de uma produção que pode ser praticamente o dobro do ano passado. Então, a gente saiu de 160 mil toneladas para mais de 300 mil toneladas, que devem ser confirmadas agora nesse relatório de janeiro. Então, é uma área importante. E com isso, a gente tem na sequência também o plantio da segunda safra de feijão, que deve perder um pouquinho de área de ano, em relação ao ano passado, mas que ainda é uma área muito importante. Se a gente for observar ao longo do tempo, é a segunda maior área, só perdendo para do ano passado.
Hugo, muito obrigado mais uma vez. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente siga acompanhando o avanço dessa colheita aí no Paraná. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
Esse é o Carlos Hugo Godin, engenheiro agrônomo do DEERAL, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja lá no estado paranaense. Colheita que chega a 2% neste momento, avançando ainda de maneira lenta e uma expectativa de redução naqueles níveis de produção. Hugo destacando algumas regiões com bastante dificuldades de clima e isso deve impactar nas expectativas de produção. Inclusive, o próximo relatório do DEERAL nesse mês de janeiro deve revisar para baixo as estimativas de produção atuais que foram feitas lá no começo de dezembro. Hugo também destacando o trabalho ainda bastante tímido dos plantios da segunda safra de milho, cerca de 0,3% apenas plantado até este momento, com um avanço limitado justamente por essa condição climática, essa falta de chuvas, produtor ainda esperando melhores condições para avançar com o seu plantio de milho lá no estado paranaense. Vamos continuar o nosso giro pelas regiões produtoras do Brasil, parando no Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão as atividades para essa safra de soja por lá, como é que tem sido o desenvolvimento das lavouras. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Gabriel Balta, ele é coordenador técnico da ProSoja Mato Grosso do Sul, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Gabriel, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, é um prazer estar com vocês. Agradeço o espaço aí.
Gabriel, como é que estão se desenvolvendo essas lavouras de soja aí no estado? Tem algumas regiões sofrendo bastante com a falta de chuvas, né?
Então, o cenário até dezembro era uma situação totalmente diferente que a gente tem agora, né? Apresentando nosso primeiro relatório aí do ano de 2025, a situação mudou totalmente. 71% das lavouras hoje estão em boas condições, 18% estão regular e 11% estão ruins. Isso daí mudou totalmente o cenário com a estiagem que a gente teve aí, vindo dos últimos 30 dias aí, a gente teve um estresse hídrico bem acentuado no estado do Mato Grosso do Sul. E agora, nos últimos 10 dias, foi uma seca mais severa aí no estado do Mato Grosso do Sul.
E aí, Gabriel, nesse cenário, a gente já consegue apontar alguma perda, alguma redução de potencial produtivo? A gente já tem algum número de estimativas?
Por enquanto, a gente mantém a nossa estimativa inicial aí de 51,7 sacas por hectare. É uma projeção aí 5,9% acima do ano passado. É uma projeção bem conservadora, já analisando todo esse cenário que a gente tem aí no estado do Mato Grosso do Sul dos últimos 5 anos. E aí a gente trouxe esse número à tona. Por enquanto, a gente não vai revisar esse número, mas a gente está identificando o que foi afetado. Então a gente tem aí, por enquanto, esse monitoramento aí com base semanal que a gente realiza, a gente tem 1.399.000 hectares afetadas, representando 29% da área total. Essa baixa precipitação, né, impactou vários municípios do estado da região sul. Praticamente cerca de 24 municípios estão abaixo da produtividade média estadual estimada, que é bem baixa. Isso daí é algo que afetou muito os municípios da região sul. Praticamente agora a gente está num momento bem decisivo, né? A gente tem que analisar as precipitações que tem por aí para a região sul. Praticamente essa semana a gente vai recuperar praticamente uma parte dessas lavouras dessa região sul. Tem precipitação para parte aí chegando perto de Ponta Porã, Aral Moreira. Alguns municípios ali que estão próximos também, Bela Vista, Caracol. Mas, no entanto, a gente vai continuar monitorando isso daí. Praticamente nos próximos 16 dias, a gente tem aí precipitações robustas para o estado, na região sul, de 102 milímetros a 202 milímetros de acumulado. É algo bem interessante de estar acompanhando, porque a ProSoja já faz esse trabalho, a safra a safra, tanto de soja como de milho. Então, o trabalho aí vai vir futuramente no, nas amostragens de produtividade, trazendo esse resultado para o produtor.
E aí, Gabriel, essa região mais ao sul do estado foi justamente a que sofreu mais com essa falta de chuvas, né? Que tem tido menos precipitações, né?
Exatamente. A gente teve aí, dos últimos 30 dias, a gente teve pelo registro das estações meteorológicas em alguns municípios, a gente teve de 1,4 milímetros a 66 milímetros de acumulado dos 30 dias. Aí nos últimos 10 dias a gente teve seca severa, nenhuma precipitação praticamente na região.
E Gabriel, pensando daqui para frente, olhando para o avanço dessas atividades, quando é que deve começar a colheita aí no estado?
Bom, a colheita já começou pontualmente em alguns municípios do estado. No entanto, não chega ainda a 1%. Praticamente todos os produtores vão ter aí como seu início na próxima semana. A gente tem próxima semana praticamente aí 2% já iniciando o início de colheita. Quem está colhendo agora é quem praticamente abriu a janela e já foi plantando. Então, é esse produtor aí que está sofrendo com esse estresse hídrico. Foi o produtor que iniciou de setembro a meados de outubro, é o que está sendo mais atingido. Então, ele teve aí praticamente seu enchimento de grão em dezembro, e agora sua maturação e finalização de ciclo nesse período dos últimos 10 dias aí de janeiro. Então, acredito que esse é o produtor que está sendo mais afetado, é o que começou a colher agora inicialmente.
E Gabriel, pensando também nessa clara sequência das atividades, uma safra vem depois da outra. Como é que está a expectativa para a segunda safra de milho? O plantio deve ficar numa janela positiva no estado?
Deve sim. A gente iniciou bem, assim, bem dentro da janela que a gente tem de concentração no estado. A gente iniciou cedo o plantio da soja. Teve boas concentrações aí no período de outubro, que faz é antecipar essa janela aí de plantio do milho. Então, analisando isso daí, acredito que a gente vai pegar uma boa janela. No entanto, a gente está acompanhando, a gente não tem aí previsão de grandes aberturas de área, né, para milho. Na verdade, a gente vem aqui, faz a cobertura da área de soja com milho. Então, praticamente, a gente não enxerga aí que a gente tenha mais de 50% da área coberta por milho, da área da soja, né, coberta por milho, nessa safra.
E para a gente olhar um pouquinho para o mercado, Gabriel, como é que estão as condições para o produtor sul-mato-grossense avançar com a comercialização dessa safra de soja que está começando a ser colhida?
Bom, o mercado disponível hoje no estado do Mato Grosso do Sul aí está com a média de R$ 116,96 a saca. Está bem abaixo do que estava vindo ali antes do mês de entre outubro e novembro, né? A gente teve ali picos de 130. A soja futura está dando uma animada, está parecendo que a gente vai ter um aumento dos preços. Praticamente a gente tem aí uma média de R$ 126 a saca para maio. Então acredito que o produtor aí tem que não comercializar agora nesse momento que está de queda, e sim agora no futuro aí fechar esse travamento para maio.
Gabriel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário do desenvolvimento das lavouras, essas expectativas também de comercialização. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Bom, agradeço o espaço. Eu acredito que o produtor aí, futuramente, ele tem que entender bem esse cenário aí do milho, entender os preços que estão sendo pagos, não iniciar, falar assim, de modo brusca, né? Viu que não tem previsão para plantio do milho, desiste, planta outra cultura de cobertura, uma cobertura que vai te dar um retorno financeiro. Temos o sorgo aí bem parelho com o preço do milho. Então, acredito que o produtor tem que pensar nessas alternativas e sempre pensar aí que a segunda safra é um ponto a ser bem realizado, porque a gente tem que ter uma cobertura, principalmente para soja aí no futuro de 2000, na safra 25-26. Então, a gente precisa aí que o produtor esteja atento a essas mudanças de preços e essa parte do clima aí.
Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando esses trabalhos de colheita aí no Mato Grosso do Sul. Um abraço e até a próxima.
Até mais, tchau, tchau.
Esse é o Gabriel Balta, coordenador técnico da ProSoja MS, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o desenvolvimento dessas lavouras de soja lá no Mato Grosso do Sul, estado que vem sofrendo bastante com as condições climáticas, especialmente na região mais ao sul do estado, onde as chuvas têm sido menores, são mais de 30 dias de estiagem lá na região, o que impacta o potencial produtivo dessas lavouras, que inclusive devem ter rendimentos menores do que os esperados inicialmente. O Gabriel também destacando que até existe previsões de chuvas para os próximos dias, isso pode ajudar a recuperar essa produtividade. em algumas partes dessas lavouras, mas algumas, claro, esse potencial já foi perdido. Trabalhos de colheita começando pontualmente no estado, expectativa de avanço para os próximos dias e aí uma previsão de boa janela para o plantio da segunda safra de milho lá no Mato Grosso do Sul. Gabriel também destacando um cenário de comercialização com preços menores neste momento, a expectativa dos produtores de que possa haver uma melhora nessas condições de comercialização mais à frente, conforme essa colheita for avançando e essas movimentações de mercado forem acontecendo. Vamos voltar então para as nossas notícias, vamos continuar aquele giro de notícias aqui no Realidades da Safra. Vamos olhar agora para o setor de hortifrutis, porque o CEPEA também divulgou e atualizou expectativas para os hortifrutis nessa semana, nesse início de 2025. Vamos começar então olhando para a batata, porque 2025 começa com bastante oferta do legume aqui no Brasil. O CEPEA informa que, apesar das festas de final de ano, as cotações não aumentaram devido ao excesso de oferta no mercado. Isso pode ser explicado pela intensificação da safra das águas em Guarapuava, no Paraná, e Água Doce e Palmas, em Santa Catarina, com produtividade média boa e qualidade dos tubérculos elevada. Além disso, as praças mineiras, no Cerrado Mineiro e sul de Minas Gerais, já deram início às colheitas da temporada das águas, contribuindo também para o aumento de oferta da batata neste começo de 2025. Olhando agora para a cebola, o CEPEA também atualizando essas expectativas de boa safra no Paraná. Por outro lado, preços caindo neste momento. As praças de Guarapuava e Irati, no Paraná, têm registrado ótima produtividade desde o início da safra, devido ao clima favorável e ao desenvolvimento das cebolas. Desde a semeadura, o clima tem sido majoritariamente seco e com temperaturas amenas, o que tem favorecido as produções e reforçado as expectativas de uma excelente safra paranaense. Em detrimento das boas produções e oferta alta no Paraná, as cotações encontram-se em patamares reduzidos, causando preocupação aos produtores. A cebola vermelha crioula, por exemplo, fechou a última semana com média de R$ 28 a saca de 20 quilos em Guarapuava e R$ 1 por quilo pago ao produtor Irati, preços que desanimam, mas justamente refletem esse aumento da produção. Para a gente encerrar as nossas notícias, olhando para a cenoura, pesquisadores do Hortifruti CEPEA mostram que os preços da cenoura começaram em 2025 em patamares elevados, ao contrário do que aconteceu em quase todo o período de inverno. De acordo com os colaboradores do Hortifruti CEPEA, essa valorização se deve à oferta reduzida no mercado, já que desde o final de outubro tem chovido bastante na praça mineira, o que dificulta o manejo das roças e o plantio dos materiais a serem colhidos no verão. Qualidade das raízes também está prejudicada, com relatos de bacteriose, nematoides e bifurcação das raízes, ainda conforme explicam os pesquisadores do CEPEA. Agora, para a gente ir para a nossa última parte aqui do Realidades da Safra, vamos voltar para o nosso giro, para as nossas entrevistas. A gente vai lá para o estado do Mato Grosso, para a região de Nova Chavantina, para verificar como é que está o desenvolvimento da safra de soja por lá, as expectativas de colheita, de produtividades. E quem vai conversar com a gente daqui a pouquinho é o Indrigo Dalcin, presidente do Sindicato Rural de Nova Chavantina. Vou aproveitar para pedir para você que está acompanhando a gente ao vivo nesta quarta-feira, mandar sua mensagem, mande seu nome, a região da onde você está e como é que está o desenvolvimento das lavouras aí para você, para a gente ir juntos montando esse quadro, montando esse cenário das realidades das safras aqui no Brasil. Muitas vezes o produtor se pergunta se as estimativas oficiais de safra refletem a realidade. A gente inclusive trouxe agora há pouco essas expectativas da Conab. Esse é o momento de você, produtor, participar e contribuir com a gente, mostrando a sua realidade, o seu desenvolvimento por aí. Então agora vamos lá para Nova Chavantina, no Mato Grosso. Indrigo Dalcin, presidente do Sindicato Rural do município, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Indrigo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos aí. Bom dia a quem nos ouve aí pelo Notícias Agrícolas. Prazer estar aqui falando com vocês.
Rodrigo, como é que estão se desenvolvendo as lavouras de soja aí no município? Chuva não tem faltado para o produtor, né?
Pois é, Guilherme, um ano diferente do outro, né? Nós passamos a safra passada, a pior safra de todos os tempos da nossa região, né? Os municípios de Nova Chavantina e Água Boa, que é um município vizinho aqui, foram os mais prejudicados aqui na região do Vale do Araguaia, né? Se tem uma ideia, de setembro até dezembro da safra passada, teve 240 milímetros somente. A soja realmente morreu por seca, né? Esse ano nós tivemos, de setembro a dezembro, 1.200 milímetros. Então a quantidade de chuva esse ano está bem maior, né? As lavouras foram plantadas com um pouquinho de atraso, né? A gente esperava iniciar no começo de outubro, mas tivemos aí as chuvas tardando um pouquinho. A gente começou pelo dia 13, 12 de outubro, plantio, mas depois alinhou as chuvas. A gente conseguiu instalar as lavouras com estande perfeito, né? Veio chuvas normais para condução. As lavouras estão muito boas. Agora nós estamos há quase uma semana, 10 dias já com uma invernada quase que sem parar, sabe? Então, assim, a gente fica meio ansioso porque as doenças. É um problema grave e sério aqui no Mato Grosso, né? Principalmente anomalia, ferrugem também pode manifestar, né? Então, tudo que é em excesso, ou a seca ou a chuva, pode prejudicar. Mas, assim, a princípio, está se desenhando uma grande safra aqui para a região.
E aí, Rodrigo, quando é que devem começar os trabalhos de colheita por aí?
A gente deve iniciar as dessecações das áreas de sequeiro agora pelo dia 25, 24 de janeiro já. Né? Nós temos aí as áreas de pivô, que já em alguns municípios vizinhos já começaram a colher, né? Querência, Canarana, algumas áreas de pivô, mas as áreas de sequeiro ainda não. A região plantou muito concentrado, o que a gente ouve nas outras entrevistas de outras pessoas de outras regiões, acontece aqui também. O plantio atardou para todo mundo e quando começou a gente acelerou muito o plantio. Então a gente plantou com uma velocidade bastante grande, a safra vai ficar muito concentrada. Para a colheita também, né? Então a gente espera aí uma diminuição aí do ritmo de chuvas para que a gente consiga no início de fevereiro conseguir tirar essa soja aí com qualidade, né? Sem avariados, né? Sem ardidos, que aí a gente vai conseguir realmente ter um resultado positivo, né? Da lavoura desse ano.
Rodrigo, você destacou nessa expectativa de mais produção do que no ano passado. Como é que estão as expectativas de produtividade para essa temporada?
Olha, o que a gente vê das lavouras no campo até agora é acima de 60 sacas. A gente vê áreas mais produtivas aí com potencial acima de 70 sacas. Então, assim, a gente está muito animado com a vinda da lavoura. A condução da lavoura está bem condizente, apesar de que teve uma parte dos produtores que ano passado sentiram bastante financeiramente a questão da seca, né? E aí investiram um pouco na lavoura, mas. Como o solo tem sido bastante fertilizado nos últimos anos, correção de solo tem sido feita bem, então assim, tem um estoque no solo, com a chuva agora, isso aí se manifesta na lavoura e a gente vê que mesmo os produtores que investiram menos vão ter um resultado, tá? Então, o detalhe agora é o preço, né, Guilherme? Que a gente sabe que o preço está difícil de subir, o mercado tem movimentado, mas as trades têm sido bastante resistentes aí no passar esse preço para o mercado, então a gente tem que ficar atento, o produtor tem que ficar atento, que nós vamos ter problemas de armazenagem, de transporte, né? Uma safra grande não cabe em nossos armazéns, nós temos aí uma capacidade de no máximo 50% da soja somente nos armazéns, a gente precisa vender e escoar isso durante a colheita, senão o gargalão vai parar, a colheita para sem lugar para colocar a soja.
Ainda mais com esses trabalhos todos concentrados, né, Rodrigo, no mesmo período, o produtor vai ter que ter bastante agilidade para fazer tudo isso e esse esquema de logística vai precisar funcionar bastante bem, né?
É isso, a gente tem armazém na cidade, a gente recebe de produtores também, a gente tem transporte, a gente está bastante preocupado com isso, sabe? Porque vai dar um déficit grande aí, de armazém principalmente. Tomara que seja uma colheita mais tranquila, mais seca, para que a gente utilize menos os secadores, que é o que trava a velocidade de recebimento de soja no armazém é o secador, né? Que é mais lento, né? Se a soja vier mais seca, a gente consegue dar uma agilidade maior. Então, assim, tudo vai depender do que vai acontecer no início de fevereiro, que é o grande forte da colheita, não só do Vale do Araguaia, mas eu falo que do Mato Grosso, quase que em geral, nós vamos ter uma colheita bastante concentrada esse ano, Guilherme.
Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final, pode ficar à vontade.
Não, obrigado pela oportunidade. Eu estou aqui na Dinetec hoje em Canarana. A gente veio aqui prestigiar a feira. Está muito bonita. Quem tiver, produtor que tiver na região aqui, quiser dar uma passada para conhecer tecnologia, aqui tem bastante coisa nova e bastante coisa com bastante tecnologia.
Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser a colheita aí ao longo de fevereiro. Um abraço e até a próxima.
Um abraço, valeu.
Esse é o Rodrigo Dalcin, presidente do Sindicato Rural de Nova Chavantina, no Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras lá da região. Lavoura que vem recebendo bastante chuvas, que ajudaram o desenvolvimento dessas lavouras. E a expectativa é de uma produtividade acima das 60 sacas por hectare, chegando até 70 sacas nas melhores áreas, o que é bastante acima do registrado no ano passado, que foi um ano bastante complicado para a produtividade lá em Nova Chavantina. Expectativa da colheita começando no início de fevereiro, se estendendo pelo segundo mês do ano e aí também garantindo uma janela para a segunda safra de milho. Atenção para o produtor neste momento: pressão de doenças nessa reta final de ciclo, até em função desse cenário de umidade e baixa luminosidade, e também atenção para a colheita, que vai ficar bastante concentrada e vai demandar agilidade e precisão dos produtores e também do restante da cadeia para escoar essa produção, seja nos caminhões para levar essa soja, ou seja nos armazéns para receber e armazenar esses grãos. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta quarta-feira. O Marcelo Campos, é lá de Ubiratã, no Paraná. Ele conta que até o momento as colheitas estão entre 80 e 110 sacas por alqueire no máximo, já que houve 28 dias de seca na floração, o que prejudicou o desenvolvimento. A gente acabou de conversar com o pessoal lá do DERAL, que destacou realmente essas condições adversas em algumas regiões do Paraná e a expectativa de redução naquelas estimativas iniciais de produção. E ao longo dos próximos dias, ao longo dos próximos programas do Realidades da Safra, a gente vai seguir visitando o Paraná e as outras regiões brasileiras para acompanhar esse desenvolvimento da soja nas lavouras em cada região, para montar esse retrato, esse quadro do real movimento, do real desenvolvimento das lavouras em todas as regiões do Brasil. Assim a gente chega ao final da edição de hoje do programa Realidades da Safra, desta quarta-feira, dia 15 de janeiro. Mas amanhã tem episódio novo, tem programa novo. Todos os dias, 9 horas da manhã, tem programa Realidades da Safra, visitando regiões brasileiras, conversando com produtores para trazer o real desenvolvimento das lavouras em cada uma das regiões do país. Eu te espero por lá, agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.